E o Brasil sempre foi caracterizado como um país que, no caso da poliomielite, tinha ela sob controle, o mundo estava caminhando para a erradicação da doença, agora ela volta como uma ameaça. O Ministério da Saúde, inclusive, na busca de vacinar o máximo possível de crianças de 1 a 5 anos, estendeu a vacinação até o dia 30 deste mês. Mas a gente sabe o que é a poliomielite? Tem dimensão do que ela significa, do risco que ela é para a população caso ela retorne? Para falar sobre esse tema, eu tenho aqui comigo a infectologista Letícia Fiore Batista, que é especialista em gestão e controle de infecção. Doutora, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, como vai? Obrigada pelo convite.
A honra é nossa. Eu queria conversar com a senhora um pouquinho, assim, o que é a poliomielite? Porque as pessoas, às vezes, escutam falar, ah, é necessário vacinar contra a polio. Mas o que significa essa doença, doutora?
Sim, a poliomielite, o último caso registrado no Brasil foi em 89, né? Então, como as pessoas hoje não convivem mais, não sabem mais a doença, parece que é uma realidade distante. Mas a poliomielite é uma doença viral, né, causada pelo poliovírus, que ela pode, na grande maioria dos casos, ter quadros de sintomas gerais, e a gente só percebe que o quadro está instalado de paralisia, a gente chama de paralisia infantil, porque a maior parte acometida dos pacientes são a população pediátrica, né? Mas ela pode acometer adultos, e aí 1% das pessoas que adquirem o vírus, elas podem desenvolver a forma de paralisia, né? E muitas pessoas já ouviram falar nos pulmões de aço, né? Não é só paralisia, pode começar nos membros inferiores e ter uma característica até de acometimento dos músculos respiratórios. Então, pode ser muito grave, né? Pode levar à morte, inclusive.
Inclusive, a gente observa em pessoas, eu acho que tem um pouco disso, pessoas mais velhas que foram cometidas pela poliomielite, que têm a deficiência para o resto da vida, né? Essa questão do tempo, de passar o tempo, as pessoas perderam um pouco a noção do perigo que ela significa?
Perderam. Eu acho que a gente tem comumente falado sobre isso. Estive recentemente numa jornada de imunizações e um dos temas mais importantes falados hoje em dia é sobre a hesitação vacinal. As pessoas nunca foram tão hesitantes e tão questionadoras frente às vacinas. Por exemplo, isso começou em 2015, né, mais ou menos. Então, de lá para cá, antes não havia essa hesitação vacinal. E por que começou, né? A gente não entende muito, nós sabemos que hoje as pessoas são mais questionadoras e nós temos sim que deter o conhecimento, porque quando a gente assume que vai tomar uma vacina, a gente tem que saber o que se passa. Mas a gente tem que buscar fontes confiáveis, não é mesmo? Uhum. Nós temos essa percepção de que, de uns anos para cá, além das informações falsas que circulam na velocidade da luz, então é muito mais rápido a desinformação chegar do que a informação verdadeira, as pessoas questionam, mas sem ter um fundamento científico, né? Eu costumo dizer para todo mundo que as vacinas, para elas chegarem a ser administradas em seres humanos, elas precisam ter passado por fases muito criteriosas. Né? Ela não precisa só ser eficaz, ela precisa ser segura também. Então, nunca foi tão questionado essa questão, por isso as quedas das taxas vacinais. Até 2015 nós não tínhamos isso, as vacinas chegavam a 90%, 100% de taxa de vacinação. Para sermos um país blindado, as taxas têm que ser acima de 90%, 95%, isso para qualquer doença.
Então, a senhora considera que as pessoas que hoje resistem a se vacinar são porque elas suspeitam da vacina, em vez de você ter a proteção, traga algum tipo de sintoma, a desinformação de uma forma geral, vamos pensar aí.
Eu acho que elas acham que a doença está distante, porque você pode ver, né, Gilson, quando acontece aqueles surtos de influenza, aí todo mundo corre para vacinar. Aconteceu a Covid, todo mundo correu, soltou um pouquinho, melhorou um pouquinho, as pessoas relaxam, certo, e acham que não vai acontecer mais. Isso é um ponto. Outro ponto é as informações falsas, disseminadas sobre a vacinação. E eu acho que, assim, hoje nós temos menos divulgação, material, por comunicação, para que a gente possa passar informações reais e fazer campanhas mais extensas sobre a vacinação. Eu acho que esses três fatores são bem importantes, por isso que as pessoas foram deixando de se vacinar. Mas isso é muito grave.
A poliomielite se ela transita como? Ela infecta uma pessoa de que forma, professor?
Sim, é assim. Ela pode, ela tem um ciclo que nós chamamos de transmissão fecal-oral, ou seja, a contaminação por ingesta de água, alimentos contaminados ou fezes, né? Você pode ver, agora foi decretado estado de emergência em Nova York porque foi encontrado na amostra de água o vírus da poliomielite, né? Então, pode ser transmitida dessa forma e nas pessoas contaminadas, ela também se transmite por gotículas expelidas durante a tosse, espirro ou fala. Então, pode ser transmitida por gotícula, por contato com a pessoa ou ingesta de água e alimentos contaminados.
Então, significa que uma conversa, por exemplo, com a pessoa, você pode transmitir para ela?
Pode, e tem o detalhe, né? As pessoas assintomáticas e portadoras de poliomielite, né, com o vírus instalado, elas transmitem assintomáticas. Então, antes mesmo de reconhecer os sinais e sintomas e saber que está doente, infectada, ela já está transmitindo.
Então, aqui não é Covid-19, que muita gente pegava Covid e não tinha nenhum sintoma e passava para outra pessoa.
Exatamente, é isso mesmo. Por isso, aí que aumenta a magnitude da importância da vacina, né? Porque se a gente tem as taxas vacinais bem elevadas, nós estamos protegidos. Por isso que a doença foi eliminada em 1989. Agora a gente está sob sério risco de que ela retorne. 60% dos municípios estão sob alto risco de retorno da poliomielite.
Quer dizer, os pais têm que ter uma responsabilidade muito grande porque eles podem ter a salvação dos filhos ou criar um trauma para o filho para o resto da vida.
Exatamente. A gente tenta fazer essa conscientização com os pais porque eu entendo a insegurança e tantas inverdades que foram proferidas durante esses anos, mas busquem informações corretas, busquem pessoas confiáveis, a fonte da informação confiável, e saibam o quanto é importante e é seguro vacinar essas crianças. Pode comprometer a vida de uma criança por toda a trajetória dessa criança, sendo que é um simples ato que tem. É coberto pelo SUS, né? Então a gente fala que algumas vacinas só tem, por exemplo, no privado. Não, a polio é uma vacina que está no Programa Nacional de Imunizações. Ela é instituída, ela é gratuita, é feita com 2, 4 e 6 meses de idade, depois o reforço com 15 meses e 4 a 5 anos. E as campanhas, né? As pessoas que passaram pelas campanhas do Zé Gotinha, que nós falávamos, né? Devem ter aí 8, 10 vacinas. Então, quando houver campanhas, tem que ser feito o reforço. E foi isso que nos trouxe até aqui, sem que a doença aparecesse, né?
Doutora, aí tem uma coisa interessante. A gente tem, claro que eu não estou querendo criar alarmismo não, só quero entender isso. Nós temos um índice de vacinação muito baixo. A gente tem crianças que ficam vulneráveis a esse tipo de doença. E a gente pode ter uma infecção. Qual é o risco da doença fugir do controle? A gente está longe disso ou não?
Não estamos longe disso. Tá? Nosso país está com... Ele é o segundo país com maior risco de retorno da poliomielite. Né? Então, as taxas vacinais de 2021 não atingiram 60% de, né, uma média entre todas as vacinas. A campanha da polio, ela começou em 9 de setembro, primeira semana de agosto, perdão. Uhum. Em menos, em um mês de campanha, nós não tínhamos atingido 59% de taxa de vacinação. A gente precisa de 90 a 95. Foi estendido até 30 de setembro para a gente tentar atingir isso. Conseguimos 70%. É pouco. Esse número é pequeno para o que a gente precisa, para que a gente tenha o bloqueio, né? Porque a vacina da polio, ela é uma vacina que protege individualmente, mas também quando a gente toma a gotinha, é eliminado nas fezes, no ambiente, e isso protege, faz aquela imunidade rebanho. Uhum. Então, quando a gente toma essa ação da vacinação, né, em taxas de 90%, 95%, é um bloqueio, nós estaremos protegidos. Mas chegando ao término da campanha, praticamente, falta uma semana e meia para a campanha terminar, nós não conseguimos nem atingir 50% da meta que nós gostaríamos de ampliar, né? Uhum. Então, nós estamos sim sob risco, é importante que as pessoas saibam disso.
Além da polio, tem outras doenças que a gente tem que tomar cuidado, né? Que estão retomando também, e a própria Covid, as pessoas estão... a gente está perdendo vacina, né, na prática.
Então, as pessoas se queixam, né, que as vacinas estão sendo distribuídas com lote vencido, mas isso é porque foi preparado, né, para que as pessoas fossem vacinadas e as pessoas não procuraram. Então, por exemplo, sarampo é uma questão, o sarampo, que é a vacina também disponibilizada pelo SUS, é uma vacina que não atinge 60%, 65% do que a gente precisa. Nós precisamos dessa meta de 90%, 95%. As pessoas têm achado que os casos são leves. Não, essas doenças são graves. Todo mundo fala, ah, mas a Covid, com essas variantes, ela seria bem leve. Não, ela seria uma catástrofe se nós não tivéssemos vacina. É, ela é leve, hoje nós permitimos ter um quadro leve, com tempo de incubação mais curto, tempo de desenvolvimento de sintomas mais curto, baixa internação, baixo óbito, graças às vacinas. Mas, reforço, as taxas vacinais também são ruins, porque as pessoas, algumas não tomaram nenhuma dose, são as pessoas que hoje estão em UTI, que são graves, né? São as pessoas que não vacinaram. Só que é um problema para a sociedade, porque enquanto o vírus está circulando, ele está mudando e achando jeitos de persistir, né? É, o vírus, ele precisa sobreviver, então ele vai circulando enquanto a gente permite. As pessoas não atingiram também a vacinação esperada para a Covid-19, assim como sarampo, assim como a tétano, né, que a gente pede reforços, né? Então, isso está global, são para todas as vacinas.
O que mais me assusta, doutora, é que eu faço parte de um clube de serviço cujo uma das metas era erradicar a poliomielite no mundo, né? Agora a gente tem ela ameaçando no Brasil de novo. Quer dizer, a gente saiu de um tempo em que o mundo poderia se livrar da poliomielite, agora está todo mundo voltando até essa ameaça em países que já estava erradicado.
Pois é, olha um exemplo simples, né? A gente está falando de sarampo. Em 2016, nós conseguimos pela OPAS, né, Organização Pan-Americana, o certificado de não ter mais sarampo. Uhum. 2 anos depois, relaxaram na prevenção. Ah, então estamos livres. Não estamos livres. Estamos livres porque estamos vacinados. Se a gente deixar cair a taxa de vacinação, nós não vamos estar livres da doença. E as pessoas, elas só temem o que elas estão vendo. Então, eu falo que isso é uma tragédia anunciada, né? Uhum. Porque nós estamos vendo o que aconteceu em surtos de febre amarela, surto de influenza, agora Covid, pandemia, tudo acontecendo, né? Aí agora chegou monkeypox, todo mundo, pô, não tem vacina, mas quando tem a vacina o pessoal não toma. As pessoas estão questionando muito, mas poucos fazem o principal, o fundamental, o mínimo necessário para preservar a sua vida e a coletiva, né?
Doutora, só um último comentário. Parece que as pessoas querem se vacinar uma vez só e acham que acabou, né?
Pois é, a gente tem o que nós chamamos de imunossenescência, né, Gilson? Então, nosso sistema imune envelhece. Tem algumas vacinas que vão ser com imunidade permanente e outras vão precisar de reforços. Uhum. E é um dos fatores que questionam. Ah, mas a gente está inseguro, porque quantas doses de vacina de Covid, por exemplo, serão necessárias? Tantas quantas forem necessárias. Uhum. Né, porque a gente está estudando a doença com o curso dela. Então, nós sabemos, por exemplo, que as crianças que tomam a vacina da polio com 2, 4 e 6 meses fazem os reforços. Então, até os 5 anos, 5 doses. Elas estão protegidas para a vida toda. Claro. E não estão fazendo isso. Então, a gente já tem dados convictos certos. E aí, então, as pessoas usam esse tipo de questionamento para... com um impacto super negativo, né? Então, a gente não sabe quantas doses vão ser necessárias para a Covid, mas as outras doenças nós sabemos. Então, nós precisamos reforçar isso, que as pessoas busquem fontes confiáveis de informação e não deixem que isso aconteça, que as doenças se instalem para que depois nós possamos pensar no que fazer, que a gente possa prevenir. São doenças imunopreveníveis, com vacinas disponíveis pelo Sistema Único de Saúde. É um erro enorme a gente não manter nossa atualização vacinal.
Doutora Letícia, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Eu agradeço em meu nome, em nome da Unicare Saúde. Foi muito bom estar aqui com você. Agradeço pelo convite, Gilson. Tenha uma ótima tarde.
Conversei com a infectologista Letícia Fiore Batista. Ela é especialista em gestão e controle de infecção. Conversamos sobre a poliomielite, que tem o risco de voltar. O que evita? Vacinar.